Animalia. Com a doutora Patrícia Navega.
De acordo com a biologia, a ciência que estuda a vida e os seres vivos, Animalia é o reino a que pertencem todos os animais, incluindo os seres humanos. Muitas vezes, porém, as pessoas, por falta de conhecimento ou de sensibilidade, não tratam os outros animais com a dignidade e o respeito a que eles têm direito enquanto seres vivos que pensam, sentem, amam, sofrem, vivem e sobrevivem neste planeta Terra. Para nos ajudar a compreendê-los melhor e a descobrir como podemos contribuir para que as suas e as nossas vidas sejam mais saudáveis e felizes, convidei a doutora Patrícia Navega, médica veterinária com já uma longa experiência profissional, em particular em hospitais veterinários e que atualmente está à frente da Navega Vet, uma clínica que presta cuidados de saúde e bem-estar animal ao domicílio, na Ilha de São Miguel e online para todo o mundo através de videochamada. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Olá. Desde já, muito obrigada pelo convite.
Na sua prática clínica, a doutora segue uma abordagem integrativa da medicina veterinária. Será que podia, de forma resumida, explicar aos nossos ouvintes em que consiste esta perspectiva?
A medicina integrativa, como o próprio nome indica, conjuga aquilo a que chamamos a medicina convencional ou ocidental com a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a ozonoterapia, a fitoterapia, a alimentação natural, a homeopatia e outras terapêuticas ditas complementares, mas com provas dadas tanto na aplicação na medicina humana como na veterinária, com base científica e resultados comprovados. A grande diferença nesta abordagem é que, ao ver o animal como um todo, permite-nos usar técnicas terapêuticas com resultados mais eficazes.
Neste primeiro episódio, vamos falar sobre animais de estimação, mais especificamente os gatos e os cães, e sobre a alimentação que lhes devemos dar. Hoje em dia, quase todos os tutores optam por rações comerciais, mas ainda há quem escolha dar restos de comida e mais recentemente têm surgido novas dietas que, apesar de terem por objetivo melhorar a saúde e a qualidade de vida dos animais, podem afinal trazer mais prejuízos do que benefícios. Mas antes de mais, importa esclarecer o seguinte: podemos dar restos de comida aos gatos e aos cães? Ou os nossos pratos podem conter ingredientes que lhes fazem mal, até mesmo que sejam em pequenas quantidades?
Então, vai depender do tipo de restos que se tenha no prato para dar. Não se pode dar restos com molho, ou com picante, ou com ossos que já tenham sido cozinhados, porque a maior parte dos condimentos que se usam são tóxicos, nomeadamente a pimenta da terra, o alho, que muitas das vezes é usado em grandes quantidades, ou mesmo a cebola, que está no refogado. São alimentos que são potencialmente nocivos para os animais, porque podem inclusive causar problemas hepáticos ou problemas no sangue, se forem dados com doses bastante altas. Alimentos seguros que nós podemos dar é, por exemplo, arroz branco que tenha sido cozinhado só com água e sal, ou peito de frango cozido, brócolos, espinafres, batata doce, abóbora, peixe branco que tenha sido grelhado sem molhos, sem temperos, né? São alimentos que se podem dar. Agora, restos de comida, restos da panela, não convém.
Então, não é verdade que os gatos gostam de beber leite e lamber espinhas de peixe e que os cães gostam de roer ossos?
Os cães adoram roer ossos, verdade seja dita, e os gatos também. A questão é o tamanho do osso que o animal pode roer. O osso deve ser dado 2 a 3 vezes o tamanho da mandíbula do animal e, de preferência, osso cru que já tenha sido congelado antes, porque é um osso que eles podem roer e mesmo que consigam ingerir alguma parte do osso, conseguem fazer a digestão dele. Agora, as espinhas e a maior parte dos ossos que já foram cozinhados são extremamente perigosos. Porquê? Porque quando os ossos lascam, como eles são duros, aquilo é como se fosse uma arma. Na pré-história, os humanos começaram a caçar através do uso de ossos que eles limavam para atar nos paus e fazer armas. Portanto, imaginem um osso numa pequena lasca de osso no intestino de um cão, aquilo pode perfurar. A espinha nos gatos é a mesma coisa. A espinha pode ser como uma agulha a entrar no esófago ou no estômago ou numa parte do intestino. Ela entra e causa pode causar um abscesso, pode causar uma peritonite muito grave e os animais podem morrer. Já havia alguns a morrer por causa de espinhas e de ossos que não foram atempadamente diagnosticados e que quando as pessoas efetivamente procuraram ajuda já era demasiado tarde. Portanto, na dúvida, não dar.
Recentemente, várias pessoas, sobretudo por desconfiarem da qualidade das rações comerciais, passaram a cozinhar refeições para os seus animais de estimação, tal como fazem para os restantes membros da família. É mesmo possível assegurar que as necessidades nutricionais dos gatos e dos cães são satisfeitas desta forma?
Nós podemos e devemos cozinhar para os nossos animais. Nós não temos na nossa vida cotidiana muito tempo para o fazer, mas se houver essa disponibilidade, sim, é a melhor alimentação que se pode dar aos nossos animais de companhia. Agora, o ideal é que seja acompanhada por um veterinário que tenha formação em nutrição, porque uma alimentação caseira tem que ser muito bem balanceada com vitaminas, com probióticos, para ser uma alimentação completa. Tem que se medir muito bem a quantidade de proteína, de hidratos de carbono, de vegetais, né? De vegetais que são a fibra, para conseguirmos dar a melhor fonte de nutrientes aos nossos animais consoante as necessidades dele.
Então, e os alimentos crus? São mais saudáveis por estarem mais próximos da dieta natural dos gatos e dos cães ou, pelo contrário, podem causar graves problemas de saúde?
Cada caso é um caso. A alimentação crua é uma questão bastante polémica. Há as rações BARF, que são, no fundo, o alimento cru fornecido no seu estado mais puro ao animal, que é uma alimentação muito válida, atenção, muito nutritiva, mas que deve ser bem feita. E tem que ter vários cuidados de higiene que são muito importantes para que não hajam questões de saúde que acontecem relacionadas com a carne crua e que podem causar distúrbios gastrointestinais muito graves e que podem levar os animais à morte, nomeadamente o Campylobacter, que é uma bactéria que os animais podem desenvolver pelo contacto com carne de galinha que não esteja bem acondicionada, que não tenha sido bem preparada, e bem preparada é nomeadamente congelá-la de antemão, e isto pode depois causar infecções gastrointestinais gravíssimas, gravíssimas. Claro, depois temos também a questão dos parasitas, que o tratamento térmico, se não for bem feito, nós também não conseguimos matar os parasitas que estão na carne e estamos a contaminar os nossos animais. Portanto, se optarem pela alimentação crua, por favor, informem-se muito bem, consultem o vosso veterinário, consultem nutricionistas veterinários, não façam as coisas de uma forma desleixada. Vamos experimentar, não façam isso, porque podem pôr em risco a vida do vosso animal.
Outra tendência particularmente alarmante é o facto de várias pessoas vegetarianas ou veganas alargarem o seu estilo de vida aos seus animais de estimação. No caso dos seres humanos, é perfeitamente possível ter uma dieta vegetariana ou vegan, mesmo que possa ser necessário recorrer a alguns suplementos alimentares. Mas os gatos e os cães precisam mesmo de comer carne, Não é uma questão de escolha, mas sim de sobrevivência.
Mais uma questão polémica. Então, os gatos são carnívoros estritos, o que significa que, na sua natureza, eles podem sobreviver a comer única e exclusivamente carne. Se nós pensarmos nos grandes felídeos, na savana, eles comem as presas. E quando comem as presas, comem a presa toda, inclusive aquilo que está no estômago da presa, nomeadamente ervas, nomeadamente cereais, né, dependendo daquilo que a presa comer. Daí que nós humanos tenhamos adaptado a alimentação deles a uma alimentação que tem cereais, tem hidratos de carbono, por causa disso, né? Porque na natureza deles, eles já têm algum contacto com esses nutrientes. No caso dos cães, é diferente. Os cães são omnívoros, significa que os cães comem de tudo. Claro, eles são carnívoros, mas não são carnívoros estritos como os gatos. Agora, um animal não deve nunca fazer uma dieta vegetariana, porque os gatos e os cães precisam de aminoácidos muito específicos. Eles podem adoecer gravemente na ausência desses aminoácidos, nomeadamente a taurina, que é um aminoácido extremamente necessário para a função cardíaca, e nós, ao obrigarmos um animal a uma dieta vegetariana, podemos estar a imputar-lhe uma sentença de morte, sem querer.
Como foi referido no início, a maioria dos tutores escolhem dar aos seus animais de estimação rações comerciais. Por isso, antes de terminar, vou colocar-lhe uma questão que certamente várias pessoas que têm gatos e cães em casa já perguntaram. Faz mal os gatos comerem ração de cão e vice-versa?
Esporadicamente não tem mal um cão comer a ração do gato e o gato comer a ração do cão, né? Sabemos que às vezes é difícil de controlar a gula deles, mas à partida não é por uma vez ou outra que vai haver algum mal. Há situações em que os cães fazem diarreias bem feias depois de comerem ração de gato. Tem a ver com os teores de gordura ou com os teores de fibra da alimentação, ou muitas das vezes da qualidade da própria ração, que não é muito boa, né? Portanto, se possível, não os deixem fazer isso. Se for esporádico, não tem mal. Esperemos.
Muito obrigada, doutora Patrícia Navega, por nos ter ajudado a entender melhor as especificidades da alimentação dos gatos e dos cães e os cuidados que devemos ter para lhes assegurarmos uma dieta saudável e equilibrada. No próximo episódio vamos continuar a falar sobre este tema, desta vez sobre os aspectos que devemos ter em conta para escolhermos a ração de maior qualidade e mais adequada para os nossos animais de estimação. Se quiserem, também podem ouvir a rubrica Animália em podcast. Estejam atentos às nossas redes sociais para saberem sempre quando for publicado um novo episódio.
Animália. Com a doutora Patrícia Navega.